Parashá da semana é Parashat Bamidbar. Com ela nós iniciamos o quarto livro da Torá, que também é chamado de Chumash HaPekudim, o Chumash das contagens, como é traduzido, é chamado de números. Justamente, nossa Parashá é cheia de números. Parashá começa dizendo que Deus ordenou no primeiro dia do segundo mês, do segundo ano da saída do Egito, para que eles contassem quantas pessoas têm. De 20 anos para cima, as pessoas que vão para o exército. Hashem quer saber uma contagem. E para isso precisa pegar e convocar os presidentes de cada uma das tribos, e a Torá dá aqui os nomes deles, e começa a fazer a contagem, cada uma das tribos. Depois a Torá fala que Deus ordena dividir essas tribos, as 12 tribos, em acampamentos. Então cada tribo vai morar no seu acampamento. E fora isso, a Torá quer que cada 3 tribos formem algo que é chamado Degel Machane, uma bandeira do acampamento. E esses vão acampar de cada um dos lados do Mishkan, do tabernáculo. E assim a Torá começa a falar cada uma das tribos. Tem Degel Machane Yehudá, a tribo de Yehudá. A tribo de Yehudá vai ficar junto com Zevulun e Issachar. E vão acampar no lado leste, lado de viagem. Depois a Torá fala sobre Degel Machane Reuven, o acampamento do Reuven, que era Reuven ao sul, junto com Shimon e junto com Gad. Depois a Torá fala sobre o acampamento dos Leviim, que ficava bem próxima do Mishkan, do tabernáculo. Em seguida a Torá fala sobre a bandeira de Efraim, que era Efraim, Menashe e Binyamin juntos. E por final a bandeira de Dan, que era Dan, Asher e Naftali. Eles acampavam então, cada um de um lado do Mishkan, do tabernáculo, com uma distância do tabernáculo, porque ali, entre eles e o tabernáculo, moravam os Leviim, que depois a Torá vai especificar cada um onde vai ficar. Quer dizer, a tribo de Levi era subdividida em 3 partes, cada parte onde ficava. Depois, a Torá fala que temos que contar também a tribo de Levi. Por que nós temos que contar a tribo de Levi? Porque nós temos que trocar aqueles que iriam servir no Mishkan. Até agora, quem iria servir no Mishkan eram os primogênitos. Como os primogênitos também participaram do bezerro de ouro, Deus tirou eles do posto e colocou no lugar deles os Leviim, que não participaram do bezerro de ouro. E aí a Torá começa a falar sobre as subdivisões da tribo de Levi e as tarefas que eles tinham no tabernáculo. E no meio disso a Torá termina a Parashá. A Parashá da semana que vem vai continuar, vai começar falando sobre a tribo de Levi e os seus serviços. O povo de Israel é contado. Rashi diz, primeiro Rashi da nossa Parashá, por que que o povo de Israel é contado? Diz o Rashi, mitoch ribatan, pelo amor que Deus tem ao nosso povo, moneotan kol sha'a. Deus conta o povo de Israel o tempo todo. Quando saíram do Egito, ele contou. Quando teve a peste por causa do bezerro de ouro, pecado do bezerro de ouro, de novo Deus contou. Quando agora estava construído o Mishkan e Deus pairou no meio do povo, Deus contou de novo o nosso povo. A Aqui o Rashi não menciona isso, em outro lugar o Rashi menciona Mashemot, que assim como uma pessoa que tem algo precioso, ele fica contando o tempo todo. Ele pega de novo, dá uma contada e não mudou, mas é legal contar. Porque você gosta daquilo, você conta. Assim também Deus conta ao nosso povo para demonstrar o seu amor. Pergunta ao Rashvab, por que de repente o amor de Deus aqui se desperta de novo? Alguma coisa aconteceu para despertar o amor de Deus? Bem, Deus conta a cada algum tempo. Mas por que justo aqui? O que aconteceu aqui que despertou um carinho especial de Deus? Deus falou, vamos contar ao povo agora. O que aconteceu? E o Rav Shvab nos diz para olhar aqui, quando a Torá fala, vai dar Hashem el Moshe vel Aaron lemor, disse Deus para Moshe e Aaron dizendo, Ish al biglo veotot leveit avotam, cada um na sua bandeira, com os seus sinais pela família do seu pai, e a Hanubra Israel vai acampar o povo de Israel. Mineged saviv lo emoed yachanu. Distante, em torno do Mishkan, vão acampar. Então, em primeiro lugar, estamos falando aqui sobre bandeiras e símbolos e sinais. O Midrash Rabba diz que cada uma das bandeiras das tribos tinha a cor da pedra correspondente àquela tribo. No roshen, no peitoral, ficava com o Kohen Gadol, da vestimenta do Kohen Gadol. Então, por exemplo, Reuven, a pedra era vermelha, então a bandeira também era vermelha. Shimon, a pedra era verde, então a bandeira era verde. E em cada uma das bandeiras tinha um símbolo, que é um desenho. E o Midrash lá atrás, cada uma das tribos, qual que era o desenho que tinha. Por exemplo, Reuven era para lembrar Chuvá, e Reuven tinha os Dudaim, aquelas plantinhas que ele trouxe para a mãe. Por exemplo, na tribo de Zebulun, tinha o sol e a lua, porque a tribo de Zebulun eram experts em astronomia. Eles sabiam afixar o calendário, todos os detalhes. A tribo de Zebulun, por exemplo, tinha um navio, porque eles eram negociantes. Bom, de qualquer forma, essas tribos estavam acampadas. Tem ali uma só, diz o Rashbab, o que aconteceu? Onde estava todo mundo acampado? Quando tem alguma coisa boa, quando tem alguma coisa sagrada, quando tem alguma coisa legal, uma coisa boa, as pessoas se aproximam. Tem um Mishkan no meio. Onde todo mundo foi morar? Cada um queria morar mais perto do Mishkan. Então quem correu primeiro ou foi mais forte, chegou primeiro a acampar lá. O outro não vai ficar morando longe, não é do lado dele. E outro vizinho, mais vizinho, o mais próximo possível do Mishkan. Vem Deus e diz, nós temos que fazer agora uma ordem. Cada tribo vai morar num lugar e, portanto, todo mundo que está morando perto do Mishkan, por favor, se afastem. Porque perto do Mishkan vai morar a tribo de Levi. De repente, todo mundo tem que sair dessa proximidade tão boa que ele tinha do Mishkan. É igual chegar na sinagoga e tem as pessoas que sentam na frente da sinagoga. Geralmente você chega, as pessoas falam, com licença, as primeiras três fileiras aqui, todo mundo se levanta, vai sentar lá no fundão, porque vai vir um outro pessoal sentar aqui. Como as pessoas se sentem? Sentem mal, vão reclamar, vão... Ups! Aqui não aconteceu nada. Aqui Deus falou para eles, todo mundo que está sentado na frente, está perto do Mishkan, tem que morar mais para lá. Por quê? Porque vai vir uma outra turma morar aqui. Levi, ninguém reclamou. As pessoas levantaram, se afastaram de onde tinha que se afastar, foram morar onde tinha que morar. Diz o Rav Shvab, isso daqui trouxe um contentamento muito grande para Deus, que eles obedeceram direitinho aquilo que Deus ordenou. Quando a Torá fala sobre as bandeiras, sobre esse acampamento, a Torá fala mais ou menos da seguinte forma, tá? Vamos começar pelo segundo. A Torá fala, a bandeira do acampamento de Reuven fica ao sul, e o seu chefe é Elitzur ben Shedeur. E aí fala o número, contagem. E aqueles que estavam acampados juntos, era a tribo de Shimon, e o presidente da tribo de Shimon, e o número da tribo de Shimon. E a tribo de Gad, e o presidente era esse, e o número era esse, e o total deles era Y. Depois ele fala sobre, por exemplo, a bandeira de Efraim. Então a bandeira de Efraim ficava, e tinha o presidente, e o número. E junto com eles estava a tribo de Menashe, e tararara, e a tribo de Benjamim. Quando a Torá fala sobre o primeiro acampamento, a Torá diz que vai acampar ali a tribo, a bandeira do acampamento de Yehudá, e aqueles que estarão acampados juntos, Yissachar. Em seguida fala, tribo de Zebulun, e o presidente da tribo, etc, etc. O que acontece aqui? Aqui tem uma diferença pequenininha. Que em todas as tribos, você tem acampamentos de 3, 3, 3. E sempre está escrito com E. Um E de ligação. E a tribo, E a tribo. Aqui tem uma exceção. Está escrito Matê Zebulun. Deveria estar escrito o Matê Zebulun. E a tribo de Zebulun. Está escrito direto, tribo de Zebulun. Quando a gente lê, passa até desapercebido, porque é um E, a falta de um E. Mas o Bala Turim traz essa diferença. E diz para nós que não está escrito o Matê Zebulun e a tribo de Zebulun, está escrito só Matê Zebulun. Por quê? Diz o Bala Turim uma coisa famosa, que a tribo de Issachar eram muito estudiosos de Torá. Eles se aprofundavam no estudo da Torá. A tribo de Zebulun eram bons comerciantes. A tribo de Zebulun e Issachar fizeram um acordo. Vocês são bons em estudo, nós somos bons em negócios. Então vocês vão estudar Torá. Não se preocupem com sustento. Nós, Zebulun, vamos nos preocupar com o nosso sustento e o vosso sustento. E aí o mérito do estudo de vocês o dia inteiro vai ser dividido também entre nós dois. Vocês dividem os méritos de estudos e nós dividimos o nosso salário. Um acordo. Diz o Bala Turim, para não pensarmos que a tribo de Zebulun é secundária a Issachar, ou seja, a tribo que trabalhava e sustentava a outra é secundária à primeira. Porque eles estudam. Eles estão estudando o Torá o dia inteiro. Sabe o que é estudar o Torá o dia inteiro? Eles valem mais do que vocês, Zebulun, que estão trabalhando para sustentar eles. Para não pensarmos isso, a Torá não põe aqui o E. Se tivesse o E, parece que é uma coisa separada. E separada, podemos já pensar que é meio abaixo, secundária. Diz a Torá, Matê Zebulun. A tribo de Zebulun está junto. É uma coisa só. Issachar e Zebulun estão juntos. A recompensa que Issachar recebe por estudar a Torá é a mesma recompensa que recebe Zebulun por sustentar Issachar, que está estudando a Torá. Como está escrito no versículo, Etz Chaim Hila Machazikim Ba. Que é uma árvore da vida para aqueles que a sustentam, aqueles que seguram, que mantêm a Torá. E aqui é uma coisa muito interessante. Zebulun sustentava Issachar. Perfeito. Com quem foi que Zebulun foi trabalhar? É uma brachá. A Torá dá essa brachá para Zebulun. Que Zebulun vai trabalhar bipragmatia. Negócios. Mas quais negócios? Falamos até antes. O que tinha na bandeira deles? Um navio. Eles trabalhavam em alto mar. O trabalho de Zebulun principal era importação e exportação. O trabalho deles era no navio, era nos barcos. Pergunta a David Feinstein. Zebulun, que está sustentando em Isahar, tem um trabalho que não é tão cômodo. É um trabalho de alto mar. É um trabalho perigoso. Tem alto risco. Por que que Isahar, uma vez que está estudando o Torá, e está sendo sustentado por Zebulun? Por que que Zebulun não recebeu uma brachá da Torá de trabalhar como advogado? Alguma coisa que eles podem trabalhar no escritório. Engenheiro. Vamos trabalhar no escritório, com ar-condicionado. Por que eles têm que trabalhar em alto mar, que é tão perigoso? E importação e exportação naquela época não era igual hoje. Se você trabalha com importação e exportação, você fica sentado também no ar-condicionado, ligando para lá, para cá, mandando e-mails. E não é isso. Eles tinham que, de fato, ir para o alto mar. Algo perigoso. A Hagmará fala que é tão perigoso que tem a brachá de Hagomel quando a pessoa viaja. Igual uma pessoa que estava presa, uma pessoa que estava doente, Deus do céu, tem perigo de vida. Qualquer pescador hoje pode te contar como é difícil ele conseguir seguro. É uma coisa que todo mundo sabe que tem risco. Por que que eles ganharam justo essa brachá? Diz Rav David Feinstein. Quando uma pessoa trabalha como um emprego, como esses que nós falamos de prestações de serviço, escritório, a pessoa tem a tendência a imaginar: por que que eu estou ganhando bem? Por que que eu estou conseguindo me sustentar? Porque eu sou uma pessoa inteligente. Porque eu trabalho bem. Porque eu me esforço. Porque eu tenho uma boa cabeça. Porque eu sou um profissional. Quando a pessoa ganha esse sustento, e vem alguém e fala: precisamos de tzedakah para ajudar pessoas necessitadas. Precisamos de tzedakah para ajudar uma instituição. Precisamos de tzedakah para espalhar mais Torá, para ensinar a Torá. Às vezes a pessoa pensa: pera, como que é isso aí? Eu tenho esse dinheiro porque eu me dediquei, porque eu sou inteligente, porque eu sou bom no trabalho. Eu tenho que agora ficar pegando do meu dinheiro e dando pro outro? Por que eu tenho que dar pro outro? Ele que vai trabalhar, ele que vai se esforçar, ele que vai se dedicar. Uma pessoa que trabalha em alto mar sabe muito bem que ele está nas mãos de Deus. Não tem dúvida, não tem dúvida. Ele sai para a viagem, ele sabe que ele está nas mãos de Deus agora. Se ele vai ter uma viagem tranquila, se ele vai voltar vivo, se ele não vai afogar, se não vai afundar. Ele tem essa consciência. Da mesma forma que ele tem consciência que o trabalho dele é um trabalho perigoso e que ele está nitidamente nas mãos de Deus, ele consegue enxergar que o sustento que ele ganha por intermédio desse trabalho também é das mãos de Deus. Não é graças à minha astúcia, não é graças... Não, é tudo Deus. Por isso, diz Rav David Feinstein, a tribo de Zebulun, que foi incumbida de sustentar a tribo de Issachar, é uma tribo que tinha um trabalho que eles conseguiam perceber nitidamente e não ter essa sensação que eles estão lucrando. Eles percebiam claramente que tudo que eles ganham, eles estão ganhando porque Deus está dando para eles. E se Deus está dando, Deus pediu para você ajudar o outro. Se Deus está dando, como nós já vimos diversas vezes, Deus dá para a pessoa para ele administrar. Não é para ele, é para ele administrar. Tudo bem, parte para ele e parte para os que são necessitados. Dessa forma, a pessoa da tribo de Zebulun ia estar sempre ciente quão importante e quão essencial é ele reconhecer que o sustento dele vem de Deus e, por conseguinte, ele tem a obrigação de ajudar e compartilhar o sustento dele com a tribo de Issacar.